Senhores deputados, acho que temos quórum e, portanto, podemos dar início à nossa reunião da comissão. Eu ia começar primeiro por agradecer o esforço que fizeram para podermos começar todos rapidamente e ter quórum para começar a reunião e a pôr a aprovação da proposta da ordem do dia. Eu acho que há vários pedidos de alteração, portanto, eu passava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós tínhamos solicitado há pouco por correio eletrónico, mas foi um pouco em cima da reunião, mas para se poder antecipar a discussão do ponto 7 sobre a redação final das apreciações parlamentares, íamos pedir o adiamento do ponto 6.6, que é o projeto de resolução relativo aos leitores do Bloco de Esquerda, porque iremos dar entrada de um para o mesmo efeito e gostaríamos de fazer uma discussão em conjunto. Obrigada.
Posso assumir que estão de acordo? Não. Senhor Deputado, Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. De acordo com as capacidades que temos tido para acompanhar a chegada dos documentos, ontem, à hora que comecei a preparar esta reunião, com outros colegas aqui da minha bancada, havia aqui alguns documentos que ainda não tinham chegado. E, portanto, nós não preparámos designadamente o relatório do ponto 4.1 e o relatório do ponto 5.1. Portanto, eu não estávamos provavelmente a pedir o adiamento. Estávamos a considerar que não estão, os pontos não estão instruídos e, portanto, não podem estar na ordem do dia. Não nos podem pedir para gastarmos um adiamento numa coisa que não é da nossa responsabilidade. Portanto, queria assinalar que nesses dois pontos consideramos que não há condições para estarem na ordem de trabalhos e para pedir o adiamento dos pontos 6.3, 6.4 e 6.5, que são referentes à mesma entidade, que é em Feijões.
Mais alguma? Senhor deputado Pedro Pimpão?
O 6.2.
O 6.2.
É para adiar, Pedro? Adiar o 6.2.
Muito bem. Se não há mais pedidos de aprovação da proposta da ordem do dia, penso que já foram feitos todos os pedidos. Imagino que estão todos de acordo. E, portanto, eu só queria então ver se podemos aprovar as atas 168, 171 e 172. Que foram distribuídas, não sei se... 175, peço desculpa, em Romeu.
E não foi distribuída.
Sr. Presidente, é que eu ontem de noite mandei um pedido de sugestão de alteração da intervenção e parece que os serviços não distribuíram, portanto era para dar essa informação. É 171, se não me engano.
Sim,
175. 175.
Ok. Portanto, nesse caso, estamos em condições de 175. Mas estamos em condições de aprovar as outras duas? A 171, a 171 e 168? Estamos em condições de aprová-las? Muito bem. Então, se estiverem de acordo, eu começo com o ponto 7, que é a redação final, a pedido do PCP. Nós fazemos isto logo no início da reunião e agradeço também a presença das senhoras deputadas, a senhora deputada e o senhor deputado do PCP, que estão aqui também connosco. E, portanto, vamos começar a discutir a redação final relativa ao texto final que resultou das apreciações parlamentares dos números 67/13 e 68/13, relativas ao Decreto-Lei número 54 de 2018, 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. Foi enviada a informação da DAPLEN e também foi enviado o documento do Grupo Parlamentar do PS, contendo as propostas de redação deste grupo parlamentar. Eu passava a palavra ao PCP, senhora deputada Diana Ferreira, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia aos senhores deputados da Comissão de Educação. Nós, só em relação tanto à proposta de redação final apresentada pelos serviços, como em relação ao documento que o Grupo Parlamentar do PS fez chegar, só duas ou três observações após a análise do mesmo, dizendo que há questões às quais não damos acordo de um ponto de vista da própria redação final, nomeadamente algumas propostas pelos serviços, porque percebendo que há um objetivo, se calhar, de, eu não diria uma clarificação da própria redação, o que nós achamos é que há alterações que são feitas que alteram o sentido das próprias propostas que foram apresentadas. Por isso, no que há das propostas dos serviços, na página 5, onde se refere à linha E, onde há uma proposta de alteração dos serviços, em que se alterando, em que se modificando aqui o local onde se referem os recursos humanos, materiais e os saberes, altera-se a própria interpretação da articulação de tudo isto. Nós pretendíamos com esta alteração que fizemos que, no fundo, houvesse uma articulação integrada e, com esta redação que os serviços propõem, as formas de articulação dos saberes e competências das escolas com os recursos humanos e materiais, parece-nos que altera o objetivo que nós tínhamos nesta proposta, por isso, em relação a isto, não damos efetivamente acordo a esta redação. Diz a linha E, na página 5 do documento dos serviços, tem aí na linha E, há essa referência, e imediatamente acima também desaparece a palavra específicos, objetivos específicos, que estava também na redação que nós propusemos, logo acima, onde se lê formas de concretização dos objetivos específicos. Exatamente, debaixo da linha D, exatamente, na mesma página 5, a palavra desaparece e nós achamos que ela deve constar, até porque foi também aprovada. Não damos também acordo à redação na página 6, de seguida, que se refere do artigo 25, no número 1, isto tem a ver com o PIT e a forma como está redigida altera também o sentido da proposta que nós apresentamos. E depois, na página 7, isto é uma proposta do CDS, sim.
Portanto, o que estão a sugerir é que fique...
É que se mantenha a redação original, exatamente. Quando nós estamos a dizer que não damos acordo, é exatamente no sentido de se manter a redação original. Na página 7, no que se refere ao artigo 32º, isto refere-se a uma proposta do CDS em que se propõe a eliminação. A proposta foi aprovada, por nós faz sentido que ela continue, mas o CDS também se poderá pronunciar sobre isso, se assim o entender. De seguida, na página, e eu peço desculpa, eu estou a ser um bocadinho rápida porque eu vou ter uma audição do Ministro do Trabalho agora às 9h30 e precisava efetivamente concluir esta intervenção. Na página 8, no artigo 36º, no artigo 36º, esta alteração proposta desaparece também a palavra o apoios a todas as crianças. Nós achamos que se deve manter apoios a todas as crianças. A questão de crianças e jovens, crianças e alunos, a gente já discutiu durante a especialidade. É uma questão de uniformizar depois o texto em todo o diploma, não é isso? Mas achamos que se deve manter a referência a todas as crianças, porque também foi isso que foi aprovado. E do que nós não damos acordo, são estas as referências que nós queremos deixar, e uma correção na página 9, onde se refere o artigo 16º, é efetivamente o 17º, mas isso é um lapso, não é nada de significativo. No que se refere às propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, bom, nós não estamos de acordo com esta questão do artigo 12º. O artigo 12º, no fundo, ao alterar o consoante o caso, é consoante o caso o coordenador de estabelecimento, outros docentes de alunos, e não é isso, nem que foi aprovado de um ponto de vista da redação, o consoante o caso é outros docentes do aluno, sendo que o que foi aprovado é que o coordenador de estabelecimento deve sempre ser um elemento variável da equipa multidisciplinar. E esta alteração do lugar do consoante o caso altera também a interpretação e a redação do próprio artigo, e por isso também não damos acordo a ela, bem como esta designação sobre os técnicos superiores de serviço social, Bom, isto, efetivamente, os técnicos especializados são bem mais do que os técnicos superiores de serviço social. Há psicólogos que são técnicos especializados e não são técnicos superiores de serviço social. Há assistentes sociais que podem ou não ser técnicos superiores de serviço social, mas que estão enquadrados nos técnicos especializados. Por isso, a questão dos técnicos especializados, nós pensamos que é também a expressão que se deve manter. Nesta mesma proposta também do grupo parlamentar do PS, no que se refere à redação do número 9, nada contra a alteração...
No artigo 13º.
Sim, artigo 13º, exatamente. Obrigada, Sr. Presidente, peço desculpa. Nada contra a alteração entre regimento e regulamento, isso a nós não nos faz confusão nenhuma, mas a substituição de formas de medição do impacto por indicadores de impacto, nós não estamos de acordo. Isto tem também uma outra interpretação do ponto de vista legislativo, que também altera a própria aplicação da lei e por isso, numa fixação de redação final, não damos também acordo a esta alteração. Portanto, quanto ao resto, nada a pronunciar-nos e acordo ao restante do que os serviços propuseram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei, gostaria de saber se há comentários dos grupos parlamentares que ouviram estas sugestões do PCP em relação... Exatamente. Sim.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O meu entendimento é que se o parlamentar do PCP não dá acordo, não dá, quer dizer, está decidido, não há aqui muito mais para decidir, não é? Em relação à proposta, à referência que fazem à eliminação de uma proposta do CDS, eu realmente não tinha verificado, percebo o que aqui está escrito, mas acontece muitas vezes haver redundâncias e, de facto, foi votado com a permanência do artigo e, portanto, não faz nenhum sentido que os serviços o eliminem simplesmente porque sim e, portanto, agradeço a nota que foi feita e, quanto ao mais, é como está.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, posso assumir que fica com o texto anterior. Aceitam algumas das sugestões que foram feitas e as outras não vão ser incluídas. Muito bem. Sr. Deputado, prefiro o seu.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dizer que o parlamentar do Partido Socialista não vai obstaculizar a prosecução dos trabalhos sobre estas apreciações parlamentares. Independentemente da fortuna que tenham as suas sugestões. De qualquer maneira, aquilo que tínhamos a dizer sobre estas matérias estão escritas, já foram ditas e agora estão escritas e fica registado isso, mas não vamos criar nenhuma dificuldade ao avanço desta legislação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não... Sim, depois mandam. Há aqui um pedido, eu também ia fazer esse pedido, se pudessem mandar por escrito, que é para ficar muito claro, porque foi muito depressa. Não, por amor de Deus, percebemos também a necessidade. Sr. Deputado, prefiro.
Nós enviamos por escrito as referências
que fizemos
oralmente
e cada um exemplo, para os serviços
comunicados.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr.
Deputado, prefiro, Silva.
Sr. Presidente, o Grupo do Partido Socialista tem alguma preocupação com o tempo que temos demorado a fechar esta redação final? Penso que não é preciso explicar porquê. Eu gostaria de sugerir ao Sr. Presidente, sem não é nenhuma proposta, gostaria de sugerir que se continuar a revelar difícil fechar esta redação final, que o Sr. Presidente faça, por exemplo, uma reunião de mesa e coordenadores para que isto não se arraste indefinidamente. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que há prazos envolvidos neste diploma que impendem diretamente sobre aquilo que há a fazer nas escolas, geralmente no ano letivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP enviou hoje por escrito o que foi aqui referido oralmente nesta comissão sobre o que damos e não damos acordo. Quanto à questão dos atrasos, eu acho que há responsabilidades partilhadas até entre todos os grupos parlamentares de pedidos de adiamento designadamente em discussões e, como tal, se estamos efetivamente com prazos que não queríamos estar neste momento, há uma responsabilidade partilhada em todos os grupos parlamentares desta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós faremos os esforços for necessário para ver se não atrasa muito mais esta questão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cristiana Freire ter estado aqui connosco e pode...
Tens seis minutos.
Depois, eu tinha, se pudéssemos voltar então ao início da nossa ordem do dia, eu tinha só mais uma informação que não está aqui incluída, que foi informar, porque foi também distribuído as recomendações aprovadas nas sessões nacionais da edição do programa Parlamento de Jovens, que foi enviada a todos os deputados para vosso conhecimento, é só para saber se todos receberam e se têm isso em mão, e o que diz é que sugere-se que possa ser retomada a prática adotada na Comissão do ano passado, agendando a discussão das recomendações aprovadas para uma reunião da Comissão. Faremos o possível para poder fazer isso. Depois, tenho mais uma informação que também não veio aqui na ordem do dia, mas que foi, eu recebi um convite da Comissão Diretiva do Programa Operacional do Capital Humano, o POCH, que vem convidar o Presidente desta Comissão, em caso de impossibilidade, um membro da Comissão, para integrar o júri do concurso Prémios Capital Humano. Os destinatários do presente concurso são, por um lado, entidades beneficiárias que tenham obtido apoio do POCH e ou outros programas operacionais de Portugal 2020, com intervenção do domínio temático do capital humano. E, por outro lado, jovens e adultos objeto de intervenção naquelas entidades. O concurso prevê, assim, várias categorias de concurso. Vamos distribuir isso para ver se alguém estaria interessado. Eu, provavelmente, vou aceitar o convite, Sr. Deputado Porfírio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As decisões que o Sr. Presidente tomar sobre essa matéria em seu nome próprio, o Sr. Presidente saberá. Ressalvando a possibilidade de eu não ter percebido bem o que é que estava em causa, eu tenho dúvidas de que seja normal um membro do Parlamento, enquanto tal, fazer parte de um concurso, de um júri de um concurso dessa natureza. Sim. Se o Sr. Presidente tomar a seu cargo pessoal e sem nos consultar ir, assim à partida nada direi. Institucionalmente, francamente, parece-me... Ia usar uma expressão que não se usa muito aqui, mas parece-me um tiro no pé da própria Assembleia da República. Não sei o que é que aconteceria se passássemos a ter vários deputados, enquanto deputados ou presidentes de comissão, por aí espalhados em júris disto e daquilo, nessa matéria. Não estamos a falar de um júri, de um prémio literário, de uma coisa qualquer. Estamos a falar de uma de beleza, por exemplo.
Não, eu agradeço o alerta. Eu queria comunicar-vos que isto foi enviado à Comissão. Vamos distribuir e em princípio vou ter que pensar muito seriamente sobre esta questão, a ver se devemos estar envolvidos como comissão ou não neste processo. Bem, agora entramos na própria agenda do dia. Temos aqui o ponto 3.1, que tem a ver com a baixa para apreciação na especialidade da proposta de lei do PST 1174. Isto já vem de uma reunião anterior, ainda não recebemos o parecer do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, portanto imaginemos que virá a curto prazo, não sei se virá a tempo de nós podermos fazer alguma coisa, mas era só para não deixar de estar incluído na nossa ordem do dia nas comunicações do Presidente. É o primeiro ponto das comunicações do Presidente, ponto 3.1. Depois, o ponto 3.2 tem a ver com um parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi distribuído também pelos senhores deputados. Isto vem nas comunicações do Presidente, porque é um pouco para ouvir as opiniões dos vários grupos parlamentares sobre esta questão. Isto é uma questão antiga, não sei se lembram que a Associação Académica de Coimbra pediu, nós pedimos ao Conselho Nacional de Educação o seu parecer, já chegou... mas chegou há muito pouco tempo, ontem, e portanto não tiveram tempo de certeza para apreciar tudo o que aqui estão, se calhar tiveram. A questão é saber como gostariam de proceder em relação a esta questão. Sr. Deputado Porfírio, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, embora a minha interpretação das comunicações do Presidente seja que as comunicações do Presidente são aquilo que o Presidente aqui diz oralmente e não aquilo que é distribuído em papel, Eu faria um apontamento sobre o conjunto daquilo que nos é apresentado em papel. As recomendações dos professores do Conselho Nacional de Educação são públicos. São publicados no sítio do Conselho Nacional de Educação. E, portanto, nós não precisamos de enviar os pareceres para ninguém, porque, da mesma maneira que nós não mandamos cópias, não mandamos o link do Diário da República para as instituições saberem que as coisas estão publicadas no Diário da República, também não faz sentido mandar para esta ou para aquela entidade os pareceres de um organismo público que estão disponíveis. Por outro lado, para o caso de, às vezes, não nos lembrarmos, o Conselho Nacional de Educação é um órgão de aconselhamento de dois órgãos de soberania, a Assembleia da República e o Governo, que são os dois que me interessam para aquilo que está em causa nesta matéria, e, portanto, também não me parece que faça sentido a Assembleia da República mandar para o Governo o parecer do Conselho Nacional de Educação. Nós registamos com agrado o facto do Conselho Nacional de Educação ter correspondido à iniciativa da Assembleia da República de dizer que isto não podia morrer nos interstícios da correspondência entre uma associação académica e esta comissão, e ainda bem que assim foi. Tivemos aqui já várias ocasiões para discutir essa matéria. Não estamos todos de acordo sobre como é que se devia fazer, mas penso que finalmente acabou por resultar alguma coisa interessante, que é um órgão que toma uma posição, embora dizendo que é preciso avaliar, no sentido próprio de avaliar, mas que já avança com uma série de questões e algumas apreciações e sugestões de pistas para trabalho futuro. E, portanto, Sr. Presidente, com toda a franqueza, eu acho que esta Comissão fez bem em ter seguido este caminho, esta Assembleia fez bem em ter seguido este caminho. Penso que não nos compete ser o correio de outros órgãos de soberania e estar a fazer comunicações para outros órgãos de soberania que têm a obrigação de saber, tanto como nós, aquilo que se passa no Conselho Nacional de Educação. E, dado o momento da legislatura, logo veremos se ainda temos tempo de fazer mais alguma coisa sobre isto, mas, de qualquer maneira, pela parte do parlamentar do Partido Socialista, neste momento era só registar a forma como se chegou e que, apesar de tudo, eu acho que fizemos bem em ter seguido um caminho de não deixar cair no esquecimento esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não, passamos então ao ponto... vamos passar agora ao ponto 4. Como foi anunciado inicialmente, o ponto 4.1 e o ponto 5.1 saíram da agenda e, portanto, temos a petição 605/13 de Ricardo Alexandre de Borges Mesquita, solicitado ao SON medidas legislativas com vista a garantir a igualdade entre professores de quadro e concursos. Isto teve o único subscritor e, portanto, o relatório final foi distribuído. E eu só gostava de saber se podemos aprovar esse relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. Muito obrigado. Depois passamos à discussão dos projetos de resolução, vários, mas dos quais só um é que vai ser discutido, que é o projeto de resolução. O projeto de resolução 2159/13 do PCP, que recomenda ao Governo a tomada de medidas para o incremento do programa de hortícolas e de frutas e simplificação dos procedimentos no que respeita ao regime escolar. Senhor deputado Ana Mesquita, não sei se é... Não, é o senhor deputado João Dias. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. O PCP traz este projeto de resolução na medida em que a alimentação saudável é um elemento fundamental e determinante no que respeita à promoção da saúde e à proteção relativamente à doença. Naturalmente que estudos já indicam que o consumo de frutas e hortícolas nas crianças é inferior àquilo que são as recomendações, nomeadamente pela OMS. A escolha de alimentos saudáveis passa por ganhar hábitos e, principalmente, numa idade ainda jovem e em criança. Medidas para incrementar estes hábitos têm sido tomadas, muitas delas na sensibilização e na promoção deste hábito, mas é um ponto assente de que a implementação de medidas de disponibilidade e de oferta, comparativamente a outras medidas de capacitação individual, são mais eficazes. Nesse sentido, é entendido por parte também do PCP que a oferta de produtos de hortícolas e fruta no contexto escolar é um local privilegiado para que se ganhe esses hábitos e juntando aquilo também que é um ganho, que é o promover o setor produtivo, nomeadamente os circuitos curtos e a produção local, conseguindo assim por duas vias ganhos, nomeadamente o que tem a ver com os ganhos de hábitos alimentares saudáveis e também com o consequente consumo de produtos da produção nacional. O regime de fruta escolar, que tem sido um elemento valioso, foi englobado num regime agora chamado regime escolar, porque foi anexado à oferta de leite escolar, e Portugal tem sido um dos países onde tem sido aplicado este regime através do regulamento da União Europeia, que veio criar, aportar uma verba de 3 milhões de euros para Portugal até 2023. Sendo certo que este regime foi alargado também ao pré-escolar, ou seja, às crianças com idade inferior a 6 anos, nos estabelecimentos de ensino público, ao pré-escolar, nos estabelecimentos de ensino público. Foi feita, e o único relatório que temos é de uma auditoria do Tribunal de Contas, feita em 2016, e que vem trazer preocupações muito grandes, nomeadamente no que se refere à execução financeira deste regime, em que é visível que o presente regime tem tido uma execução muito baixa, muito inferior àquilo que seria desejável, apontando o Tribunal de Contas, através de informações fornecidas pelo IFAP, que é o organismo do Estado que faz os pagamentos, dependente do Ministério da Agricultura, que faz os pagamentos destes valores, atribuindo este problema relativo no que diz respeito a uma excessiva burocratização e a um reembolso muito demorado em que os municípios têm que assumir esse tempo até ao reembolso devido a uns prazos muito dilatados dos pagamentos. Nesse sentido, o PCP apresenta aqui então três recomendações ao Governo que implemente medidas que combatam a fraca execução do regime escolar, melhorando o modelo de implantação implantado em Portugal, assegurando a distribuição de fruta, produtos hortícolas e banana. Dizer aqui que a banana parece separada, talvez possa criar aqui alguma dúvida e confusão, mas a banana não é considerada uma fruta, portanto é um pseudofruto porque não resulta de uma flor, é uma extensão, poderemos dizer, da planta. Coisas que se aprendem, tem que participar um pouco também na Comissão da Agricultura. Portanto, que esta distribuição seja assegurada a toda a comunidade de alunos no estabelecimento de ensino público e sejam abrangidos pelos critérios de regime escolar. Também que proceda à simplificação, e isto dando resposta às identificações e obstáculos encontrados, proceda à simplificação dos procedimentos necessários no acesso ao regime escolar, bem como a execução de reembolsos atempados aos beneficiários. E que desenvolva uma estratégia que promova e privilegie a aquisição prioritária por parte dos municípios de produtos provenientes dos produtos locais de fruta e hortícolas, que será um ganho substancial em termos dos nossos produtores locais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem gostaria de... Sr. Deputado Ilha Araújo Novo, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer de forma sucinta e sem grandes considerações que reiterar parte do que já foi aqui dito pelo Sr. Deputado, que é indiscutível que o programa da fruta escolar inserido agora no regime escolar é uma boa iniciativa, não só porque permite que as crianças consumam mais frutas e hortícolas, componentes de uma alimentação saudável, como todos sabemos, além de que é desde cedo que se devem promover esses hábitos e a sua inclusão regular é inegavelmente importante para a criação desses mesmos hábitos e que vai ao encontro da nossa dieta mediterrânea, que se não me engano, é considerada património material desde 2014. Negáveis vantagens para a saúde e, simultaneamente, para o escoamento dos produtos nacionais. E, assim, todas as iniciativas que permitam simplificar o processo, o acesso, a sua implementação e, no que respeita ao reembolso referido pelo Sr. Deputado, desde que seja feito atempadamente, acho que todas essas iniciativas são bem-vindas. Quanto ao ponto 3, nós teríamos de referir que já foi aprovado na COFMA um conjunto de iniciativas que pretendem, precisamente, introduzir critérios de discriminação positiva dos produtos locais e de regimes de qualidade certificados nas cantinas públicas. Por isso, também neste caso, acho que se pode aplicar uma solução semelhante. Muito obrigada.
Obrigado. Mais alguém? Sr. Padre Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, felicitar o partido proponente pela temática, porque hoje está na ordem do dia, cada vez mais, as questões relacionadas com a alimentação saudável e a importância que a alimentação saudável tem no próprio crescimento das crianças e no processo de aprendizagem. Está muito relacionado o bem-estar físico também com aquilo que são as aprendizagens em contexto escolar, e daí, e creio que é o foco principal do projeto de resolução, e salientar isso positivamente, onde as hortícolas e a fruta assumem na componente de alimentação um papel preponderante, e muito tem sido feito o caminho, tem sido um caminho positivo, mas naturalmente que precisa de ser melhorado, e creio que o contributo vai nesse sentido de aprofundar e de simplificar, agilizar aquilo que é estes procedimentos. Eu só colocava aqui uma questão, que é, se calhar, pode ser um pormenor, mas hoje, tanto municípios como freguesias têm aqui um papel cada vez mais ativo em contexto escolar e, no caso, da alimentação em particular. E, por isso, uma das sugestões que deixava, sem prejuízo de outro tipo de considerantes, era no ponto 3, que a senhora deputada salientou, falar-se também das freguesias, ou então falar-se em autarquias em termos globais, porque é uma questão que eu acho que é de inteira justiça, porque também tem um papel ativo nas escolas. Para além disso, creio que os restantes considerantes também vão no sentido de melhorar o que existe, aprofundar aquilo que existe, e creio que a preocupação também, ou seja, nós também assumimos esta preocupação de melhorar aquilo que é o acesso das escolas, sabendo que há alguns constrangimentos do ponto de vista legal, nomeadamente do ponto de vista da contratação pública, e esse é um constrangimento que nem sempre permite que o acesso aos produtores locais seja ágil e simplificado, sabemos disso, mas creio que o caminho deve ser esse, e por isso termino felicitando os proponentes pela temática trazida aqui à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português aqui nos traz hoje entronca com uma preocupação que penso que é generalizada e comum a todos nós, e que é que a escola seja um espaço de promoção de hábitos saudáveis em termos de dieta, e penso que se tem vindo a fazer paulatinamente ao longo do tempo alguns avanços nessa matéria. E, portanto, a iniciativa do PCP vem concorrer para esta consciencialização e para esta aplicação que se quer cada vez mais capaz de produzir os efeitos desejados. No entanto, no que diz respeito mais ao texto do que, enfim, ao espírito da iniciativa, que obviamente nos parece saudável, como é o seu objeto, queria fazer duas ou três considerações. De facto, têm vindo a ser tomadas medidas paulatinamente, aliás, a própria exposição de motivos do projeto de resolução elenca algumas dessas iniciativas recentes, apesar de algumas gralhas aqui. A portaria 113 de 2018 não é de 2019, é de 2018, portanto não é assim tão recente, tão recente como aqui está por gralha, mas mesmo assim é recente, tal como o despacho mencionado de seguida, e portanto eu penso que nós também temos que ter a compreensão de que estas matérias envolvem uma transformação cultural, quer dizer, não são só as medidas, é também a conscienciação progressiva das pessoas e das instituições envolvidas na importância destes mecanismos. E, portanto, têm sido feitos alertas. Eu não sei se este alerta do Tribunal de Contas já é exatamente de 2016 ou se será também uma gralha, ou se é mesmo 2016, porque se fosse 2016 estaríamos a falar de um reparo bastante anterior às medidas que são mencionadas nos parágrafos anteriores, o que, enfim, até reforçaria um pouco artificialmente o meu argumento, que é que também não temos que perceber que estas coisas têm o seu tempo para ganharem tração no terreno. Nós não podemos esquecer que estas medidas, apesar de, como o próprio projeto de resolução sublinha, têm vindo a ser tomadas, mas há aqui uma responsabilidade partilhada por muita gente. E no caso da alimentação escolar, ela é, no caso do pré-escolar e do primeiro ciclo, já há alguns anos da competência das autarquias locais, e a partir da aprovação do Decreto-Lei 21/2019, portanto, já deste ano, essa competência autárquica é alargada a toda a escolaridade obrigatória, o que significa que nós temos aqui um universo de aplicação bastante, bastante alargado. Nós, repito, estando sintonizados com a preocupação, não só com o objetivo de melhorar a dieta alimentar das nossas crianças e jovens, mas também de que os mecanismos sejam efetivamente aplicados, temos um pouco a sensação de que, quando vamos especificamente à revisão, se calhar estamos a ser um bocadinho apressados, ou seja, estamos a querer passar por cima do facto de que todas estas medidas demoram o seu tempo a chegar ao terreno, a ficarem oleadas e a produzirem os seus efeitos, e estaremos talvez até a simplificar um pouco quando esquecemos a miríade de atores que estão envolvidos nesta ligação desta dieta saudável aos agentes locais e às economias locais. E, portanto, para concluir, o regulamentar do Partido Socialista valoriza, evidentemente, mais esta iniciativa do PCP numa linha e numa direção em que todos, de uma maneira ou de outra, estamos sintonizados, mas queria dizer que não estamos completamente certos de que seja o momento de estar a pôr pressão sobre um caminho que está a ser trilhado e que tem avançado, como, aliás, a própria exposição de motivos do projeto de resolução especifica, enunciando alguns dos diplomas que têm feito avançar esta matéria no nosso sistema educativo. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Joana Mortágua, acho que tinha pedido a palavra também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós acompanhamos este projeto, no sentido de outros projetos que nós temos vindo a apresentar sobre a possibilidade das escolas terem capacidade de disponibilizar aos alunos, como base de uma alimentação saudável, também produtos locais. Somos da opinião de que deveria ser considerado formas de alargamento deste tipo de medidas, nomeadamente nos refeitórios. Há entraves do ponto de vista da contratação pública, isso é inegável, mas também, não apenas do ponto de vista da contratação pública, também da forma como os refeitórios escolares são geridos, isso também coloca entraves a este tipo de medidas. Eles passarem para as autarquias não muda grande coisa desse ponto de vista, porque aqui, normalmente, as autarquias têm a seu dispor as mesmas empresas a quem o Ministério adjudica os grandes contratos de concessão de refeitórios públicos, e está subejamente identificado que não é por via dessas empresas que nós vamos conseguir trazer este tipo de produtos para a mesa dos alunos, porque elas apenas competem pelo preço mais baixo e, portanto, competição pelo preço mais baixo e produtos hortícolas locais não são propriamente compatíveis. Portanto, achamos que o caminho é por aqui do ponto de vista da proteção da saúde dos alunos, é por aqui do ponto de vista de desenvolvimento económico local e é por aqui do ponto de vista ambiental, para diminuir também a pegada que o transporte destes produtos acaba por produzir. São reflexões que temos que ir fazendo para conseguirmos avançar nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as apreciações que foram feitas relativamente ao nosso projeto de resolução e saudar o consenso relativamente à importância da promoção de hábitos alimentares saudáveis nas escolas. No entanto, esclarecer aqui alguns aspectos que foram aqui referenciados. Relativamente ao ponto 3, parece-nos da resolução, parece-nos ser aquele que levantou aqui mais algumas dúvidas. De facto, o programa é destinado em que, prioritariamente e privilegiadamente, sejam municípios a candidatarem-se a este regime. Trata-se de uma medida que é promovida a nível de uma recomendação de um regulamento da União Europeia e que, pela portaria 13/2018, realmente 118/2018, há aqui uma pequena gafe, não é de 2019, veio criar aqui então o regime escolar. juntando, como já aqui foi dito, quer o regime de fruta escolar, quer o regime de leite escolar, e alargando-o ao pré-escolar. Os dados que temos são apenas e única e exclusivamente esta auditoria que houve de 2016 e que se reporta a 2015. No entanto, nesta Assembleia da República está em debate um projeto de lei que tem a ver com o direito à alimentação saudável e nas sucessivas audições que foram feitas, o Sr. Presidente, o Sr. Coordenador da Direção-Geral da Educação, salvo erro, não tenho aqui preciso, informou-nos de que o regime de fruta escolar não está atualmente a ter os efeitos desejáveis junto das crianças, até havendo alguma desmobilização em termos daquilo que é o desejável consumo de peças de fruta diária e semanal, aquilo que nos levou a questionar e procurar informação relativamente a isto. Sendo certo que também a informação que temos é que quando o regime iniciou há 6 anos, inicialmente candidataram-se e envolveram 154 municípios, o que se perspectivava era que progressivamente dos 308 municípios houvesse uma adesão maior, e o que se verificou foi uma redução do número de municípios atualmente envolvidos, que são de 114. E isto deveu-se a quê? Deveu-se essencialmente a um dos fatores, que é o facto de toda a burocratização e todas as dificuldades em termos de obstáculos criados em termos dos prazos de pagamento permanecerem, e outro deveu-se ao facto dos municípios quererem e terem a intenção de promover aquilo que são a oferta de fruta proveniente da produção local, e que, através deste regime, não estavam a conseguir fazê-lo, e, aliás, isto é identificado pela própria auditoria do Tribunal de Contas, não estavam a conseguir fazer, conseguir fornecer-se junto dos produtores locais, mas sim das grandes superfícies comerciais. E, portanto, com todas estas identificações, acho que entendemos nós que não estamos aqui a apressar-nos de maneira nenhuma, estamos a tentar reforçar a necessidade de que sejam tomadas medidas que venham a combater precisamente as dificuldades que existem atualmente e incrementar o programa de hortícolas e frutas, simplificando desde logo o procedimento e conseguindo também medidas que facilitem o acesso à produção local. Daquilo que foi colocado, parece-nos que não deixem nada por responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a discussão que foi feita. Chegámos a poucos minutos da audição do Sr. Ministro. Eu queria só, olhando para as datas da próxima reunião, nós estamos a adiar determinados assuntos e eu não sei se esta data de 2 de julho, que é uma data em que temos plenário da parte da tarde, se não valeria a pena fazer uma reunião da comissão um bocadinho antes, no dia 2. No dia 2, não é domingo, 2 de julho. O plenário é muito longo. O plenário começa às 14h30 nesse dia. Não é? É porque é grande, é. É. Não, nós podemos manter só o do dia 3 e ver como vai evoluindo o processo, não é? No dia 3, de começarmos às 9 e pudermos fazer o mesmo que fizemos hoje, se calhar despachamos material. Portanto, não fazíamos no dia 2, mas começávamos às 9 horas no dia 3 e tentávamos ultrapassar aquilo que ficou adiado até hoje. Se estiverem todos de acordo... Começam todos às 14h30, é verdade, nessa semana, no dia 2, no dia 3 e no dia 4, começam todos às 14h30, e no dia 5 começam às 9h30. Há 4 plenários nessa semana. Todos meia hora antes. Bem, acho que podemos chamar o Sr. Ministro. Ainda não chegou. Mas é às 10 horas. Ainda está a tempo, exato. Muito obrigado.